Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares comentam obras regionais na área de transportes.
Deputados avaliam novas condições para a eleição de outubro.
Dirceu Esperafico, do PP do Paraná, avalia o projeto Ficha Limpa, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Executivo, como um avanço na maneira de se fazer política no país. Para o parlamentar, não só os ocupantes de cargos eletivos, mas também os nomeados devem ter um passado idôneo.
Bem, eu em primeiro lugar acho que o Ficha Limpa é uma necessidade. Nós precisamos que os representantes políticos, eleitos ou não eleitos, também os nomeados, as pessoas que exerçam qualquer função pública, precisam ser pessoas balizadas numa conduta exemplar. E é por isso que essa regulamentação ela é importante. Agora, há algumas dúvidas quanto à interpretação. Por exemplo, há muitos prefeitos que às vezes são condenados não por um desvio de recurso, mas por uma aplicação errada de alguma norma. Então, há necessidade, sim, no futuro, de se dar um ajuste nessa interpretação e fazer com que o Supremo Tribunal rapidamente defina o que é realmente ficha limpa, para que nós não possamos cometer nenhuma injustiça com algumas pessoas que são também de bem e estão passando hoje pelo crivo aí, sendo chamados de ficha suja. Nós achamos que a política tem que ser cada vez mais ética, mais limpa, e é por isso que nós aqui na Câmara dos Deputados aprovamos o ficha limpa por unanimidade e queremos que realmente que ela seja respeitada.
Dirceu Esperafico afirmou ainda que o projeto Ficha Limpa era uma antiga reivindicação da sociedade, que teve a resposta adequada por parte do Congresso Nacional.
Leonardo Vilela, do PSDB de Goiás, disse que as redes sociais na internet terão forte influência no pleito eleitoral de 2010. Uma vez que, segundo ele, elas aproximam o político do eleitor.
A internet é um instrumento extremamente eficiente para aproximar o eleitor do político, o eleitor dos partidos, na medida em que é um espaço para debates, é um espaço para sugestões, para reivindicações, para críticas. Portanto, é um avanço muito grande. O político e o partido que se dedicam às redes sociais, que dão a importância ao contato com o eleitor através da internet, com certeza tem muito mais condições de exercer bem o seu mandato, porque ele estará em sintonia com os anseios da população. Portanto, eu vejo que é um avanço, que é um instrumento importante, que tem que ser valorizado pelos partidos e pelos políticos. Em Goiás nós temos uma experiência muito interessante. O PSDB, que é o partido que eu presido, abriu aos internautas as contribuições para um programa de governo, e nós obtivemos um retorno muito grande, ideias muito boas, propostas extremamente interessantes e que foram fundamentais para enriquecer o nosso programa de partido.
No entendimento de Leonardo Vilela, a internet vai influenciar cada vez mais as próximas eleições.
Educação. Pepe Vargas, do PT Gaúcho, destacou a importância da abertura de um Instituto Tecnológico em Caxias do Sul, que para ele vai melhorar a capacitação de jovens e impulsionar a inserção no mercado de trabalho.
Ele comenta o início das atividades da instituição.
Felizmente, depois de muita luta, nós vamos ter a abertura dos cursos do Instituto Federal no município de Caxias do Sul. O ensino técnico é fundamental, tanto de nível médio como o de nível superior, porque nós estamos vivendo uma nova fase de desenvolvimento do Brasil. Nós precisamos de mão de obra especializada, nós precisamos de mão de obra capacitada para a indústria, para o comércio, para os serviços, para os vários setores, e os institutos federais de educação, ciência e tecnologia vão dar essa base de formação para a nossa juventude. É uma oportunidade para a juventude brasileira se capacitar, né, e eu fico muito feliz que Caxias do Sul e a Serra Gaúcha estejam incluídos nessa importante expansão, né. São 214 novas escolas técnicas federais nos últimos 8 anos e diversos, mais de 60 institutos federais dessa natureza.
Pepe Vargas acrescentou que o Brasil contava com 141 institutos técnicos federais, marca que, segundo ele, foi superada pelo governo federal, que ampliou para 355 o número dessas unidades espalhadas por todo o país.
Saúde.
Chico D'Ângelo, do PT, comemorou a expansão da cobertura do programa Saúde da Família no Rio de Janeiro e falou do crescimento do número de pessoas atendidas no estado.
No Rio de Janeiro, esse programa de cobertura da saúde da família tem tido avanços concretos. Em 2009, o Rio tinha somente 3% da população com cobertura do programa Saúde da Família. Hoje, já estamos na faixa de 10% da população, com algumas regiões, como, por exemplo, a Rocinha, o Morro do Alemão, por exemplo, com 100% já de cobertura do Saúde da Família, numa intervenção da Prefeitura bastante significativa. Um avanço considerável e tem a meta aí de, em 2013, cobrir 50% da população.
O deputado ressaltou que o crescimento do programa passa pela valorização dos profissionais envolvidos.
Essa política de cobertura ampliada do programa Saúde da Família, associada a outras políticas, como, por exemplo, a valorização do agente comunitário de saúde, que é um profissional fundamental na política de cobertura do Saúde da Família, junto com outras correções na área de recursos humanos, como trabalhar a questão, por exemplo, da enfermagem, da extensão das 30 horas que são reivindicadas pela categoria de enfermagem.
Chico D'Ângelo acredita que em 2 anos o programa Saúde da Família alcance índices bastante satisfatórios e em constante crescimento.
Cida Diogo, do PT Fluminense, defendeu o projeto que estabelece a distribuição gratuita do preservativo feminino pela rede pública de saúde do país. Ela acredita que a medida vai fortalecer as políticas públicas em favor da mulher.
O preservativo feminino, na minha avaliação, ele tem uma importância muito grande porque ele garante a autonomia da mulher que quiser se prevenir tanto de uma gravidez indesejada quanto de uma doença sexualmente transmissível, da AIDS, porque essa mulher, na medida em que ela vier a ter uma relação sexual com alguém que ela tenha a preocupação de se preservar, ela pode utilizar esse preservativo sem ter que depender da vontade do seu parceiro de utilizar a camisinha masculina. Então, isso dá uma independência muito grande, uma autonomia muito grande para a mulher. Eu acho que se nós conseguirmos aprovar na CCJ agora, que é a última comissão que está para ser aprovada e ele tem caráter terminativo, isso se transformar em lei no nosso país, nós vamos fazer com que na rede pública de saúde esses preservativos possam ser distribuídos gratuitamente, como é a camisinha masculina hoje. E nós vamos também ter um trabalho, porque o projeto estabelece isso, um trabalho de maior sensibilização e de educação sexual das nossas mulheres.
Cida Diogo acrescentou que os profissionais da saúde receberão treinamento para aprender a utilizar o material e garantir informações adequadas às brasileiras que queiram ter acesso ao preservativo feminino.
Sueli Vidigal, do PDT Capixaba, é autora do projeto que estabelece a obrigatoriedade da instalação de brinquedos adaptados nos espaços de lazer das cidades brasileiras.
A deputada explica que a proposta tem como objetivo proporcionar atividades de recreação em espaços públicos para crianças com algum tipo de deficiência e mobilidade reduzida.
Nós falamos num Brasil de inclusão e esse projeto trata da inclusão de crianças com mobilidade reduzida, que ela tenha os mesmos direitos e oportunidade de ter o seu lazer, de brincar, de criar uma criança mentalmente saudável com outras crianças. Então, é um projeto que foi também aprovado por unanimidade. O objetivo dele é criar um mecanismo, digamos assim, reservando, digamos, um espaço para que tenha brinquedos adaptados, para que todas as crianças tenham a felicidade de interagir, de brincar. Então, essa é a nossa maior responsabilidade.
O projeto apresentado por Sueli Vidigal pode beneficiar cerca de 15% da população infantil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse é o percentual de pessoas que possuem algum tipo de deficiência.
Economia.
Projeto de autoria de Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, prevê a eleição de um representante de trabalhadores em empresas com mais de 200 empregados.
A Constituição da República é interessante, tem um dispositivo que determina que seja eleito em cada empresa com mais de 200 empregados um representante para dialogar com os patrões, com os empresários e com os sindicatos, e assim consiga resolver problemas muitas vezes conflitantes entre a entidade sindical e os que dirigem a determinada organização empresarial. Então há necessidade de se eleger um representante que faça, como se diz na gíria, um meio de campo, e assim evite uma série de conflitos que hoje em dia ocorrem entre os empregadores e os sindicatos e que vem resultar em dificuldades para a vida e para o bem-estar dos trabalhadores.
Bonifácio de Andrada lembrou ainda que a reunião para a escolha do representante e do suplente será presidida pelo empregado mais antigo e seguirá as normas das eleições nos sindicatos.
Rômulo Gouveia, do PSDB paraibano, assinalou os trabalhos na casa para melhorar a qualidade dos serviços e reduzir as tarifas cobradas pela telefonia móvel no país, que na visão do deputado ainda apresenta deficiências que precisam ser corrigidas.
Há um ano atrás nós estávamos lutando pela cobertura, estados como Paraíba, Piauí, era o menor índice de cobertura, avançamos no Brasil, no Nordeste, em percentuais, na própria Paraíba, no próprio Piauí, mas por outro lado ainda sofremos a carência. O mês passado mesmo tivemos paralisação de sinais, aquela questão com as taxas também, e nesse sentido é que nós estamos lutando junto à Anatel, à Comissão de Ciência e Tecnologia, para melhorar a qualidade do serviço agora com a nova tecnologia. Com cada vez mais os investimentos, é preciso melhorar a telefonia, até porque a telefonia móvel, ela é muito importante, mas ela é cara, é um serviço caro, e principalmente para as pessoas de baixa renda, e aí então nós precisamos de poder oferecer qualidade e tarifa. Nesse sentido, a Câmara tem procurado fazer o seu papel e eu tenho lutado.
Rômulo Gouveia ressaltou que é fundamental democratizar o acesso à telefonia móvel de qualidade para que todos os brasileiros contem com cobertura adequada e serviços que atendam às demandas dos consumidores.
Projeto do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, pretende democratizar os concursos públicos no país. Para o deputado, o grau de complexidade de cada disciplina deve ser proporcional ao conhecimento exigido para o cargo.
Os concursos públicos são altamente exigentes, fazendo provas de conteúdos que às vezes não tem nada a ver com a função das pessoas, derrubando um punhado de gente que é competente na área para a qual ele está fazendo o concurso. Vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. Uma pessoa da formação de direito que vai fazer um concurso para um tribunal ligado à justiça, por exemplo. Às vezes o que derruba essa pessoa é uma prova de matemática, com nível de exigência de pessoas que vão trabalhar com cálculos. Então, eu acredito que ele deve ser exigido no conteúdo que ele vai exercer a função. Nós temos brilhantes advogados, pessoas que se dedicaram a essa área, mas são derrubados no concurso por uma prova não específica e ele não tem, às vezes, a possibilidade de poder contribuir, inclusive, pelo serviço público. Então, o nosso projeto corrige essa distorção.
A ideia, segundo Eduardo Barbosa, é estabelecer regras para promover equiparação de oportunidades para o preenchimento de cargos públicos.
Transportes.
Parlamentares comentam obras regionais na área de transportes.
O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte autorizou este ano o início das obras da ponte do Rio Madeira, que faz ligação entre Porto Velho e Manaus. Para Lindomar Garçom, do PV de Rondônia, a obra é um marco e vai beneficiar a população e empresários.
A construção da ponte do Rio Madeira é uma reivindicação antiga, onde liga Porto Velho a Humaitá e assim sucessivamente Manaus com a 319. E essa construção estava sendo reivindicada há muitos anos e agora, enfim, saiu do papel. Não foi fácil. Muitas lutas foram feitas principalmente com os interesses econômicos. A partir do momento da ponte, as balsas deixam de circular, tanto levando produto, deixa de circular em parte, né? Que a ponte não vai resolver o problema. Tanto levando produtos de petróleo e grãos, tanto mesmo aquelas que transportam passageiros. Recentemente foi dada a ordem de serviço e a ponte sobre o Rio Madeira, que tem aproximadamente 1 quilômetro de ponte, 209 milhões de reais que são investidos, já está em plena construção. Então, nesse momento está sendo feito um trabalho de mudança de percurso da balsa para possibilitar a construção da ponte. Mas isso já começou as obras e agora é aproximadamente 3 anos para estar pronta, e assim a população de Rondônia, em especial Porto Velho, Candeias, onde eu estou ali na minha base política, ela estará sendo muito bem representada.
Lindomar Garçom anunciou também a inauguração de uma agência do Banco da Amazônia na região da Ponta do Abunã, que, segundo ele, atenderá as comunidades de Extrema, Fortaleza do Abunã e Vista Alegre do Abunã.
Araceli de Paula, do PR de Minas Gerais, destacou a importância da inauguração do trecho da BR-146 entre Patos de Minas e Araxá.
O deputado enfatizou que a rodovia será fundamental para o desenvolvimento da região do Alto Paranaíba, já que vai facilitar o escoamento da produção até o Porto de Santos.
A BR-146 realmente é uma obra que nos toca profundamente, porque nós tivemos a oportunidade de, quando relator do Orçamento da União, alocarmos recursos para o projeto da BR-146. Nós o fizemos. Houve uma demora, houve realmente uma falta de engajamento do governo Fernando Henrique nesse processo, então ele foi bastante lento. A 146, ela inicia em Patos de Minas, vai a Araxá, de Araxá ao sul de Minas, do sul de Minas vai até os portos de Santos. É uma ligação essencial entre o norte do país e o setor de exportação, ou seja, a zona que produz riquezas e por onde essa riqueza se escoa. A 146, a inauguração desse trecho entre Araxá e Patos, é um passo importantíssimo para a concretização desse corredor de exportação. Ela beneficia a região do Alto Paranaíba, beneficia a nossa região de Araxá, o Triângulo Mineiro, mas beneficia o sul de Minas e beneficia toda São Paulo. E haja vista que já em São Paulo, alguns trechos também já estão sendo implantados.
Araceli de Paula agradeceu ao Ministério dos Transportes pela inclusão da obra no PAC. De acordo com o parlamentar, no PAC 2 estão incluídos novos trechos até a conclusão da rodovia que vai até Bragança Paulista.
Turismo.
Lembrar que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo em 2014, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, enfatizou a importância do turismo para o país, principalmente na questão econômica.
Eu tenho defendido que o setor do turismo é fundamental para a nossa economia, pois além de atender a uma vocação natural, oferece ao mesmo tempo oportunidades de emprego e renda para milhares de brasileiros. Vem aí, Copa do Mundo, as Olimpíadas, e é indispensável que o Brasil esteja bem preparado.
Otávio Leite acrescentou que a Lei Geral do Turismo veio incrementar o setor, investindo em turismo interno e externo.
Nós aprovamos a Lei Geral do Turismo, que estabelece as regras do turismo nacional, e tem dois eixos fundamentais: captar turistas estrangeiros e fortalecer o nosso turismo interno, porque ele aquece a atividade econômica local. Por isso, o turismo é tão relevante.
Agricultura.
A safra brasileira de grãos bateu novo recorde. Mas apesar da boa produção deste ano, Reinaldo Stefanes, do PMDB paranaense, observou que o endividamento rural é um problema que aflige o setor agrícola e precisa de uma solução definitiva.
Esse endividamento se dá fundamentalmente pelo simples fato de que nós não temos uma política de seguro, nem o seguro de perda por eventos climáticos, quando são muito fortes, como também não temos uma política de seguro que abrange de forma mais ampla a agricultura em relação a preços, ou seja, você planta esperando um preço e de repente esse preço não se dá, há uma produção muito boa e sempre que há uma produção boa o preço cai e em consequência a renda do produtor também cai. Então o que precisa ser feito efetivamente é você criar uma política de preço adequada, uma política de renda também para o produtor, que seja uma renda mínima que ele tem que ter, mas fundamentalmente uma política de seguro, mas um seguro amplo, de tal forma que quando o agricultor tem um evento climático, o seguro cubra. Quando o preço cai demais, o seguro também cubra.
Reinaldo Stefanes explicou que atualmente a solução apresentada diante dos problemas climáticos ou de preços é a prorrogação da dívida, mas o deputado afirma que após duas safras frustradas, o agricultor não tem mais como se recuperar financeiramente.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O
Tribunal de Contas da União é o órgão fiscalizador do dinheiro federal. E em suas fiscalizações, o TCU percebe que alguns problemas encontrados nas contas públicas não são causados por má fé, mas sim porque os gestores de verbas públicas podem não conhecer a legislação.
Por isso, o tribunal resolveu aprimorar a sua atuação pedagógica. Só em 2010, mais de 20 mil servidores públicos de todo o Brasil terão participado dos cursos de qualificação oferecidos gratuitamente pelo TCU.
E se você é servidor municipal, estadual ou federal, pode fazer sua inscrição até a próxima sexta-feira. São três opções: licitações e contratos administrativos, lei de responsabilidade fiscal e prestação de contas em convênios.
Corra e garanta seu lugar, pois as vagas são limitadas. E não se preocupe em gastar com viagens, pois as aulas são de graça e pela internet. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais sobre os cursos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.